Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado também pela oportunidade de podermos apresentar a nossa instituição, podermos apresentar também o nosso trabalho e aquilo que são as nossas intenções. Nós viemos munidos com este mapa que está aqui atrás de nós e que representa, foi um trabalho que foi feito pela Federação neste mandato e que representa, digamos assim, o Portugal gastronómico. O objetivo foi precisamente o de mostrar o peso da gastronomia no nosso país. E se repararmos no mapa, nós temos uma mancha muito coerente e muito consistente de produtos gastronómicos. Ali estão a maioria dos produtos gastronómicos do país, sendo que o critério de elaboração deste mapa teve a ver com produtos certificados, portanto, todos os produtos que são reconhecidos como IGP, DOP ou ETG estão ali, o que significa que esses produtos têm um agrupamento de produtores que sustêm e que dão força a esses produtos, portanto, que o defendem e por isso eles estão todos ali. Depois também estão todos os produtos relacionados com confrarias, porque parte-se precisamente do mesmo princípio, que embora não tendo agrupamentos de produtores, em alguns casos, por detrás a dar força ao produto, têm pelo menos grupos de pessoas que poderão ser produtores ou não, mas que se interessam na defesa desse produto e, portanto, também estão ali contemplados. E depois, obviamente, que o terceiro critério foi um critério relacionado com aquilo que é o conhecimento básico da nossa gastronomia. Por muito que um produto não esteja qualificado ou não tenha nenhuma confraria por detrás, há produtos que ninguém põe em causa existirem e serem também importantes na geografia dos sabores de Portugal. E, portanto, daí também estarem ali representados. É muito interessante perceber que temos uma mancha consistente e coerente, sobretudo no interior do país, é onde há a maior força dos produtos certificados e muitas das confrarias que nós temos também estão situadas no norte. Este mapa, o único objetivo dele, ou um dos objetivos, porque ele tem várias leituras que se prendem sobretudo ao nível do turismo, que poderíamos explorar, mas que não teremos tempo, mas um dos objetivos deste mapa é mostrar a importância da gastronomia. E a Federação é precisamente isso, agrega um conjunto de 80 confrarias que promovem a gastronomia local e, por isso, procuram assim também contribuir decisivamente para a afirmação da gastronomia nacional. Acreditamos que a gastronomia é muito mais do que os pratos ou os produtos que se vendem nas pastelarias ou na restauração, representam também muito da nossa economia, representam muito da nossa cultura, têm um contributo muito sério até por aquilo que temos vindo e o investimento que se faz na gastronomia mostra isso mesmo, contribui seriamente para a afirmação da identidade nacional e, como alguém disse uma vez, a primeira coisa que nós sentimos falta quando saímos de Portugal é precisamente, para além do pai e da mãe, das saudades da família, é as saudades da comida. Por isso, é qualquer coisa que também tem muito a ver com com a nossa identidade e daí nós darmos tanta importância. As confrarias. Desculpa. Isto não está a funcionar o rato. As confrarias. Exato. As confrarias, são 80, que neste momento estão associadas à Federação. De produtos muito diversos, de muitas partes do país, incluindo as ilhas. Nós temos várias confrarias nos Açores e uma no, na Madeira. E todas essas confrarias têm uma atividade, também ela, muito consistente naquilo que é o seu território, e todas elas acabam por promover seriamente o seu território. Os objetivos de quase todas as confrarias e, por isso, também da Federação é divulgar os produtos ou receitas, estimular a associação entre o património gastronómico e o património natural e construído, fazendo aqui também um bocadinho a apologia de que a gastronomia não é só aquilo que se come, é aquilo que nós visualizamos num determinado território. E por isso também se liga àquilo que é o património construído, ou natural, portanto, quando nós vamos a um território, gostamos sempre de encontrar uma paisagem e ter uma boa refeição ou conhecer aquilo que mais genuíno lá existe. A Federação e as confrarias estão também muito empenhadas na promoção de processos de qualificação, de genuinidade e autenticidade dos produtos, e daí termos feito já algumas iniciativas nesse âmbito. recolher e inventariar as tradições culturais associadas à gastronomia local, incentivar a comercialização em território nacional e internacional do produto ou receita e incentivar a participação das confrarias como parceiros no desenvolvimento dos seus territórios. Temos um projeto muitíssimo interessante com a Direção-Geral da Agricultura em que estamos a fazer o inventário dos produtos tradicionais. Isto foi, decorreu de um protocolo que celebrámos com o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral da Agricultura e que está a ter resultados muitíssimo interessantes. Eu pus só a ficha, sabendo mesmo que ela não se ia conseguir ler, mas para se ter uma ideia de que esta ficha foi distribuída pelas confrarias, temos muitos produtos já inventariados, alargámos este projeto às câmaras municipais, até porque há alguns municípios que não têm confrarias, e tem sido extraordinário a receptividade a este projeto, a adesão a este projeto, e temos vindo a conseguir criar acervo de informação importantíssimo que, a médio prazo, nos vai permitir fazer o diagnóstico daquilo que são realmente os nossos produtos tradicionais, podendo permitir a algumas entidades, municípios, autarquias, associações de desenvolvimento regional, de poder fazer também uma projeção e poder fazer um planeamento daquilo que é o investimento nos produtos tradicionais, sabendo nós de antemão que cada vez mais estes também são procurados. Este é um projeto silencioso, digamos assim, porque não é algo que se possa fazer notícia. A verdade é que, caminhando, nós a conseguir criar um conjunto de informação muito importante para o diagnóstico daquilo que é muitas vezes a economia local. E estamos a falar de que temos alguns municípios, temos alguns territórios que são de facto enfim, com muitas dificuldades de desenvolvimento e poderá ser uma boa saída para o seu desenvolvimento. Temos a parceria com a TAP, em que já temos alguns vídeos a circular nos aviões da TAP. Esta é uma parceria de sucesso, já que permite que territórios muito distanciados dos grandes centros urbanos possam ser conhecidos e as suas tradições também possam ser conhecidas. É de realçar sempre a afirmação da identidade local, que permite também o reforço da identidade nacional. Temos uma parceria com o jornal Sol, com o semanário Sol. Todas as semanas sai um artigo sobre uma confraria e é muito interessante perceber que estas instituições com quem nós vamos lidando vão conhecendo as nossas confrarias e vão percebendo o trabalho que se vai desenvolvendo, sendo um trabalho muito, muito rico, muito sumarento, e ficam até espantados como é que as confrarias fazem tanta coisa, porque uma confraria faz imensas coisas. Nós estamos aqui a apresentar projetos da Federação, mas depois cada uma das confrarias desenvolve projetos muitíssimo interessantes. Nós, da amanhã, 8 dias, vamos entregar um prémio de boas práticas na valorização da gastronomia. É um prémio que é simbólico, são 1000 euros, mas de qualquer forma para nós é muito importante, porque nós temos confrarias com um sumo riquíssimo no seu trabalho, a desenvolver parcerias ao nível local e a pôr determinadas localidades no mapa de Portugal, ou antes, essas localidades que antes passavam completamente despercebidas e ninguém sabia onde é que era e onde é que ficavam, hoje têm cor, têm sabor, têm cheiro, e isso é muito interessante perceber que também se deve às confrarias. Temos uma parceria muito útil com a Secretaria de Estado da Cultura, em que estamos a fazer inventário do património cultural e material associado à gastronomia. Este agora juntou-se com aquele da Direção-Geral e nós na mesma ficha pusemos a informação para os dois e, obviamente, que temos estado a recolher tradições interessantíssimas que também valorizam, até para que, se um dia houver existir uma candidatura da gastronomia portuguesa como património da humanidade, esta será uma informação útil para o efeito. Temos uma parceria com a Caixa de Crédito Agrícola, também divulgação, e temos o nosso projeto mais ambicioso e mais alargado, que é o Dia da Gastronomia Nacional. O Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, aliás. Este será um objetivo que para nós é muito ambicioso, porque consideramos que será uma forma de pôr várias instituições públicas e privadas a trabalhar e a celebrar a alimentação naquilo que ela tem de mais característico, exatamente porque percebemos que a gastronomia é um produto económico pelo aquilo que favorece desenvolvimento local e, sobretudo, olhando até para o mapa, nós, e se fôssemos olhá-lo detalhadamente, perceberíamos que grande parte dos produtos certificados estão precisamente no interior e são muitas vezes a saída profissional. Permite desenvolver territórios sem importar recursos, quer ao nível das capacidades técnicas, porque as capacidades técnicas estão lá, são as pessoas que os sabem fazer, quer ao nível dos recursos. Os recursos também são lá e estão lá, são produzidos e, portanto, não é preciso importar. Por isso, é um produto económico, de facto. Não vamos falar só da restauração, não vamos falar somente daquilo que é a produção industrializada. Temos também que perceber que a gastronomia portuguesa é muito este pequeno produto que tem até uma produção em pequena escala, que até nem é aconselhável que tenha uma grande produção, e daí nós, quando pensamos em internacionalizar a nossa gastronomia, também devemos pensar nisso, é que há produtos que é de pequena escala e é assim que eles devem continuar. Por outro lado, também consideramos que a gastronomia é um produto histórico, é cultural, é social, tem muito que ver com as nossas tradições, acompanha-nos ao longo da vida, até nós no texto que enviámos fizemos questão de reforçar isso. Portanto, a alimentação acompanha o cotidiano dos indivíduos, está presente em quase todas os seus momentos mais importantes e os menos importantes, e a verdade é que também é através da alimentação que nós conhecemos um povo. Por isso, poder colocar Portugal a celebrar a alimentação é também, e neste caso a gastronomia portuguesa, é pôr Portugal a pensar sobre como é que nós, através da gastronomia, poderemos desenvolver. Quer a nível micro, nas pequenas localidades onde esses produtos são produtos cimeiros, onde são produtos líder, onde são produtos que empregam imensa gente, como também ao nível macro, quando pensamos em internacionalizar a imagem de Portugal. Gostaria, e para terminar, dizer que fizemos também várias sessões de esclarecimento sobre a internacionalização dos produtos tradicionais, sobre a qualificação dos produtos tradicionais também, e temos uma revista onde nós procuramos transmitir aquilo que é a nossa atividade, aquilo que são as atividades das nossas confrarias, mostrando também o nosso dinamismo. Fazemos também alguns mercados, tendo em conta que confraria é fraternidade, portanto, nós, para além de um conjunto de estatutos que nos regem, e para além de sermos, enfim, protocolo e estatutos, também somos fraternidade, e essa fraternidade manifesta-se na forma como nós também nos impomos no mercado e pensamos naqueles que menos têm, portanto procuramos também ter algum olhar a quem não usufrui da gastronomia como nós, e daí nós fazermos estes mercados solidários que reverteram sempre em instituições de solidariedade social. Temos a nossa Casa das Confrarias, uma conquista recente, mas que muito nos orgulha por estarem ali reunidos quase todos os trajes das nossas confrarias, e onde é possível perceber as singularidades das nossas confrarias, das nossas instituições, e perceber o que é que está por detrás de um traje ou de uma insígnia. E temos, claro, está muitas parcerias também. É preciso olhar a gastronomia no estado líquido e no estado sólido, e daí nós não desprezarmos os nossos companheiros, que são os vinhos, neste caso. E somos uma instituição que cumpre tudo aquilo que é suposto, cumprindo a lei geral, e portanto fazemos as nossas assembleias gerais, temos as nossas reuniões, onde todos os procedimentos são cumpridos. Com isto quer dizer que o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa é um objetivo grande, ambicioso, que nós consideramos que pode ser uma maneira de celebrar também a nossa identidade nacional e de pôr quer as crianças, quer a população ativa, quer os mais velhos, pô-los a pensar como é que a gastronomia pode potenciar também o desenvolvimento económico do país e a afirmação cultural e histórica de Portugal. Obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e também gostaria de lhe agradecer a capacidade de síntese. E agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares. Passo a palavra ao deputado Acácio Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Gostaria de, em nome do Partido Socialista, saudar muito vivamente a Senhora Presidente da Federação Nacional das Confrarias Gastronómicas e dizer-lhe que apreciei muito a intervenção que aqui fez, pela capacidade de síntese, mas sobretudo pelo conteúdo e sobretudo pela forma empenhada e enfática como falou da sua instituição e sobretudo como falou da gastronomia. E isto faz toda a diferença, porque de facto a adesão que nós fazemos às causas é fundamental para que as causas possam ter sucesso. E desde logo quero também saudar o facto de nos trazerem aqui um mapa gastronómico de Portugal. Aliás, quando nós falamos em Portugal, falamos daquele mapa, mas falamos também, desde logo, e quando pensamos no mapa de Portugal, pensamos obviamente num mapa que é diverso. Um mapa que tem as maiores diversidades culturais, na linha, aliás, do que nos ensinaram grandes geógrafos, como Orlando Ribeiro, como a Suzana Davó, como Brinjirão e tantos outros, que nos disseram que muito também da nossa idiosincrasia assenta também na gastronomia. E se há elemento mais importante, eu direi, talvez não haja elemento tão importante como a gastronomia que nos permita estabelecer aquilo que é a cultura de um povo. Ela está lá toda, na gastronomia, nas suas mais diversas, digamos que atividades gastronómicas, na forma de fazer, na forma de colher, e seja também na questão dos vinhos, seja na doçaria, tudo isso passa muito pela gastronomia e que passou também pela sua intervenção. Portanto, quero saudar a instituição, os 80 associados e, porventura, também outras que não estão associadas a vocês. Fica também aqui a saudação do Partido Socialista a todas aquelas instituições que se dedicam à gastronomia em Portugal. Porque é uma dedicação que permite trazer-nos, com certeza, e preservar aquela que é uma forma de fazer, que é uma importante atividade também na dinamização da economia, sabemos-lo hoje, não há nenhuma dúvida sobre isso. Também o sabemos, e aflorou a questão do turismo, sabemos também hoje que há muitos turistas que acabam por nos revisitar muito pela gastronomia, porque hoje, mais importante do que aquilo que comemos, ou aquilo que bebemos, ou aquilo que fazemos, é saber o como se chega àquele produto. E, portanto, aí também, é o vosso trabalho, e percebi que também estão nesse sentido, que é a explicação, é criar a interpretação daquilo que os próprios turistas e que as pessoas, em geral, que estão na gastronomia, saberem como é que chega àquele produto final. E, portanto, quero também saudá-los nesse sentido. Para além disso, achei muito relevante o facto de estarem a constituir um conjunto de parcerias com várias entidades, umas públicas, outras privadas, porque só por aí é que conseguiremos, de facto, avançar e progredir também nesta questão de dar maior ênfase e maior visibilidade às questões gastronómicas. E digamos que a cereja sobre o bolo, percebi da sua intervenção, é a questão do dia criar do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. A esse propósito, eu quero lhe dizer que o Partido Socialista também tem uma ideia própria sobre isso e redigiu um projeto também nesse sentido, que irá também debater aqui na Assembleia da República, porque também entendemos que é relevante que isso seja feito. E já agora pergunto-lhe, nós avançámos nesse projeto que redigimos com a primeira quarta-feira do mês de maio para o Dia Nacional da Gastronomia. Eu gostaria de saber se está conforme aquilo que também pensam ou não. Gostaria também que nos pudesse aqui deixar algumas ideias relativamente àquilo que possam ser iniciativas do foro público que possam ser potenciadoras da vossa federação e, sobretudo, que possam ser potenciadoras da questão gastronómica em termos nacionais. Portanto, não me quero estar a alongar muito mais. Basicamente, gostaria de deixar esta ideia muito forte do Partido Socialista de que nos revemos muito naquilo que aqui nos deixou, que nos revemos muito nas questões das atividades gastronómicas que são desenvolvidas pelas gastronomias a nível, confrarias gastronómicas a nível nacional, pela importância que elas têm em termos culturais, em termos económicos, e que estamos muito disponíveis para interagir convosco e poder, obviamente, dar o nosso contributo para que a questão do Dia Nacional da Gastronomia possa vir a ser uma realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra ao deputado do PSD, Bruno Inácio, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Bem-vindos. Saudar, em primeiro lugar, a vossa presença aqui hoje e o facto de nos terem trazido esta vossa apresentação, que foi bastante esclarecedora, e confesso que, para mim, foi com uma surpresa positiva ver que a Federação Portuguesa das Confrarias está a desenvolver um leque alargado de projetos que assentam em diversas parcerias, mas também são diversificadas naquilo que é a sua ação, até porque, enfim, olhando para o mapa, percebe-se que existe aqui uma grande diversidade de confrarias, não é? E acredito que até a própria gestão de uma federação com tanta diversidade deve ser algo que tem tanto de complexo como de interessante. E, portanto, só por isso, naturalmente, vos saúdo por essa vossa capacidade e habilidade de poderem avançar com um projeto desta natureza que nos parece fazer todo o sentido no contexto nacional. Efetivamente, a gastronomia em Portugal tem um peso, tem uma relevância grande, não só no contexto gastronómico em si, mas numa perspectiva cultural, numa perspectiva social até, daquilo que foi o desenvolvimento do país nas últimas décadas e hoje muito assente também na questão do turismo, não é? Porque acaba de ser uma âncora para, ou um fator distintivo no que respeita a outros países. A nossa gastronomia é recorrente, felizmente, ouvir por parte dos turistas e nos diversos estudos de opinião que são realizados, que efetivamente a gastronomia acaba por se distinguir como um fator que faz com que as pessoas gostem de Portugal. E, portanto, eu confesso que quando vi o mapa fiquei efetivamente bastante surpreendido e queria-vos questionar para perceber em termos de números o que é que estamos a falar, ou seja, de quantas confrarias estamos a falar, de quantas estão associadas, para tentar ter uma noção da dimensão, porque imagino que estejamos a falar de não só de muitas confrarias, mas de muitos confrados, de muitas pessoas no movimento deste género. E, portanto, gostava de perceber também um pouco essa vossa dinâmica associativa e a forma como se organizam, não é? E estou a ver ali que também nas ilhas têm presença, não é? E perceber se depois se organizam, se isto é dividido de alguma forma ou se é segmentado de alguma forma, tenho alguma curiosidade para perceber como é que o fazem. E depois enaltecer naturalmente o trabalho que aqui nos trouxeram. Nós acreditamos efetivamente que as parcerias nesta área são fundamentais, não é? E o estudo, a pesquisa, parece-me ser um caminho importante a seguir. É importante que nós, ao fazermos promoção da nossa gastronomia, saibamos o que é que estamos a dizer, não é? Ou o que é que estamos a falar do quê, não é? E recordava agora, enfim, com alguma piada até, quando o ex-ministro da Economia falava do pastel de nata, recordo-me desse momento, quer dizer, enfim, depois aquilo teve alguns desenvolvimentos políticos ou alguns contornos políticos, mas, enfim, isso é simbolismo da importância que os símbolos, ou que a capacidade que a gastronomia tem de criar símbolos. E esses símbolos são fundamentais na nossa promoção turística e até na nossa afirmação enquanto povo. E, portanto, haver um grupo de pessoas que está disponível para associar todos estes grupos de pessoas, poder fazer pesquisa, poder fazer investigação, poder estabelecer parcerias e poder criar aqui sinergias que possam potenciar, ainda mais além, a questão gastronómica em Portugal, portanto, nós só temos que saudar e, igualmente, colocar-nos à disposição para colaborar convosco daquilo que for de interesse. Dizer-vos também, no que respeita ao Dia Nacional de Gastronomia, que o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS entregaram um projeto de resolução na Assembleia da República sobre esta matéria. Esse projeto de resolução, segundo sei, está em debate na comissão respectiva e, portanto, está a ter o seu seguimento e, portanto, de nossa parte, existe aqui um compromisso para apoiar esta medida e, dentro do prazo possível, ou do mais curto prazo possível, poder levá-la até ao fim para que esse dia seja efetivamente constituído, porque, enfim, basta olhar mais uma vez para o mapa para ter a noção da avalanche que esta área tem e da capacidade mobilizadora que esta área tem. Portanto, não tenho mais nenhuma questão concreta a colocar-vos, para além daquilo que já vos disse. Quero reiterar aqui os nossos cumprimentos e as felicitações e dar uma palavra de incentivo para que continuem firmes, com força, a desenvolver mais e novos projetos e deixar uma porta aberta no que respeita ao Partido Social Democrata para colaborar convosco naquilo que entenderem para, e cada vez mais, podermos transformar aquele mapa num motivo de orgulho que é para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes aqui da Federação das Confrarias Gastronómicas. Fazer uma declaração de interesses. Eu próprio sou confrade, 4 ou 5, já nem sei bem, 2 genófilas e gastronómicas, fundador pelo menos de uma. E, portanto, sou, embora pouco ativo, ou não tanto como gostaria, acho que a última vez que participei foi na confraria do Frango do Campo, embora seja cofundador da Confraria de Saberes e Sabores da Beira, e até responsável à Plara Internacional, embora não, mas a vida parlamentar e a saúde às vezes não nos permite. E, portanto, dizer que conheço bem a gastronomia portuguesa, aliás, tive o prazer na minha atividade parlamentar de me centrar muito no trabalho entendido por alguns contra a ASAI, eu acho, a favor da ASAI e da defesa da gastronomia portuguesa, com a engenheira Ana Soeiro, na ADATA, e com a Qualifica, com a necessidade de fazer as derrogações, adaptações e exceções que protegiam a nossa gastronomia. Isto para dizer o quê? Para dizer que o trabalho tem consenso parlamentar, porque tem inclusivamente do governo anterior, a gastronomia foi considerada património cultural, julgo que uma resolução do Conselho de Ministros, ainda do então Primeiro-Ministro José Sócrates, e, portanto, agora está no pente como um dos pilares, como sendo protetores, ou alguma das marcas, ou de alguma forma um pilar fundamental para o plano estratégico do turismo. E tenho, como já reparou, falta o Primeiro-Ministro português, mas estou certo que o meu colega e amigo será, ainda por cima, sendo da região que tem uma riqueza gastronómica. Eu até estava a dizer que presumo que podemos pôr mais uns pontinhos no Alentejo e na Serra Algarvia e no próprio Algarve. Falta ainda muita coisa. E essa era a minha pergunta. Ou seja, havendo consenso, estamos todos de acordo com a importância da gastronomia, com o papel relevante que as várias instituições que tratam da gastronomia, preocupa-me o que fica de fora. Ou seja, nem tudo poderá ter valor. Aliás, houve um concurso sobre as 7 maravilhas gastronómicas, portanto, não estamos a fazer isto pela primeira vez, mas temos que ter um critério. Ou seja, eu concordando, e o CDS concordando com a Constituição do Dia, eu acho que nem tudo vale. Porquê? Porque este pode ser um bom produto que pode vir a qualificar um bom destino turístico. Portanto, é preciso primeiro dar-lhe a característica de produto turístico, para depois reforçar aquilo que é um destino turístico. Mas não serve qualquer coisa, ou seja, não podemos, porque tem que ter algum valor, ou já é um IGP, um DOP, ou um IG, ou, porventura, não conseguindo ainda nenhuma dessas certificações, tem ao mesmo tempo características únicas de valor cultural, patrimonial, que possam eventualmente servir para... E, portanto, o que fica fora para o mais, se esse levantamento é feito. E porquê que eu digo isso? Porque eu acho, e não é nenhuma crítica, porque a minha participação menos efetiva nas confrarias é mais por culpa própria do que da iniciativa das confrarias, estando eu a falar para a Federação, o meu repto é que a a Federação ou a Confederação tem que ir um pouco mais longe. Ou seja, as gastronomias não podem ser apenas e só uma associação cultural recreativa de organização de festas. Porque se nós queremos fazer o Dia Nacional, se a gastronomia já é, eu não estou a dizer que não seja, estou a dizer que quero que façam mais. A minha pergunta é se estão preparados para fazer mais. Ou seja, serem os verdadeiros guardiões, os verdadeiros protetores, os verdadeiros incentivadores para que elas tenham até uma componente mais cultural do que propriamente meramente de encontro de alguns confrades. Que sejam mais, que envolvam mais as sociedades onde se envolvem, que tenham mais cooperação com as autarquias, que obviamente têm que produzir, com as regiões de turismo, que têm elas próprias no seu estatuto. Aliás, elas próprias têm quase só, porque nós fizemos uma revisão da lei das regiões turísticas, ou das entidades regionais de turismo, confinando-as apenas e só na valorização do seu património e na promoção do mercado interno, retirando, não pondo tanto ênfase na componente interna. E porquê que eu digo isso? Porque eu olho para a gastronomia muito mais do que meramente um prato engraçado ou uma proteção de um valor cultural. Porque a gastronomia pode-me resolver um problema da economia local. Pode ser um fator de criação de emprego local. Pode ser um fator de combate ao despovoamento. Pode ser um fator de proteção do património. Até pode ser um fator de combate e defesa da floresta. Porque se eu falar na existência de rebanhos, eu estou ao mesmo tempo a proteger a propriedade agrícola e florestal, a proteger a nossa floresta, que ela é mesmo um valor relevante, estou a valorizar o território, estou a fixar pessoas e, fixando pessoas, estou a recuperar território com base, porventura, num prato de cabrito ou num valor gastronómico que se transformou num valor turístico e, ao mesmo tempo, num destino de turismo. Todos nós recordaremos que, no passado, no mercado interno existiam destinos gastronómicos. Havia pessoas que se deslocavam e se mobilizavam apenas, não para ver o património, mas para ver a gastronomia. Depois vem o património, ou seja, eu também posso estar a ajudar com isso a valorização do próprio património. Ou seja, ela tem, no fundo, ou seja, a partir da gastronomia nós podemos ter ganhos evidentes num conjunto de áreas, mesmo que seja naquilo que é um fator importante. Nós falamos muito do turismo, do crescimento económico e das exportações no turismo, mas se olharmos com um pouco mais de atenção, veremos que o setor que mais criou riqueza foi a agricultura. O rendimento dos agricultores aumentou significativamente. O investimento na agricultura também aumentou significativamente. A própria transformação da agricultura, hoje mais industrializada, hoje com muito mais criação de valor, com as universidades e os politécnicos mais envolvidos, veja-se o que já acontece hoje no setor do vinho, veja o que se acontece hoje no setor das sobremesas, ou seja, veja hoje a notoriedade dos chefes de cozinha, e eu aí também pedi às confrarias que os pudessem envolver, porque eu entre, não tenho nada contra os novos pratos, mas entre um prato muito fashion, com pouco conteúdo e muita imagem, e sei lá, e uma caldeirada de lebre, se calhar vou mais depressa para a caldeirada de lebre. Mas isso é uma opinião pessoal, ou seja, aqui é só porque sou que vou falar com a confraria, com a Confederação das Confrarias Gastronómicas. Só para dizer que tudo isto tem o seu espaço e esta visibilidade dos chefes, nunca perdemos tanto tempo a ficar curiosos para ver quais são os melhores restaurantes mundiais e se temos um português ou não. E tudo isto são, para mim, oportunidades. E são oportunidades não para dizer que uma tem mais valor que outra, porque eu valorizo tanto um cozinheiro ou um chefe que inova, e a inovação é de facto para mim relevante. Como é que costumo dizer, um país que não tem recursos naturais ou tem que ter imaginação e inovação. E nós podemos ter imaginação e inovação na gastronomia portuguesa e podemos transformá-la num produto com valor económico. E é por isso que eu aqui, não fui concordando com a observação que fizeram, com tudo o que fizeram, de facto a única coisa que eu gostava de saber é que, se estamos ou não em condições de ter um mapa verdadeiro daquilo que é fácil de identificar porque está certificado, mas daquilo que não está e que constrangimentos é que existem. Se estamos hoje a acompanhar a defesa e está tudo feito na defesa destes produtos em relação àquilo que é um ataque da legislação europeia, se nós estamos hoje a fazer exceções, derrogações e adaptações para proteger alguns dos produtos, alguns queijos especiais, de pouca produção, alguns enchidos, já podia dar N exemplos de alguns produtos que possam estar ameaçados, e que, obviamente, estando no Parlamento, é aqui que cabe fazer legislação que proteja, mas também cabe a pedagogia que a Confederação e as Confederações devem ter junto do Ministério da Agricultura, ou seja, qual é a vossa cooperação com os vários institutos, com as várias autarquias, no sentido, e é aí que eu digo, uma confraria pode fazer um capítulo de entronização, isso é giro, é engraçado, mas depois tem todo um trabalho para convencer a autarquia local, a Direção Regional da Agricultura, a Entidade Regional do Turismo, o Parlamento, que temos um produto, algures, que importa proteger e que ele mesmo tem valor e pode ser fator decisivo para o desenvolvimento de uma determinada região. E isso, tudo isso culmina naquilo que ouviu aqui dos grupos parlamentares, que para já, mas o de todos, que de facto então faz sentido criar o Dia Nacional, porque senão é mais um dia no calendário, vamos todos para casa de consciência tranquila e não passa nada. E portanto eu queria que não fosse isso, que isso fosse um ponto de partida para de facto podermos ir mais longe. Era um pouco isso que eu queria saber, se isto está pensado, se essa consciência existe, se isso obviamente tem matéria ou tem pernas para andar, ou se eventualmente estamos a completar, nós não podemos esquecer que já temos a dieta mediterrânea como património material da humanidade, temos de facto alguns produtos que estão hoje a exportar, vejam, as exportações portuguesas na agricultura, no agroalimentar, é uma coisa fantástica. Eu não sei se também devemos porventura olhar com atenção do que estamos a exportar lá para fora, e qual é a necessidade de mantermos produtos de qualidade e a sua forma de os produzir, e se tem a ver ou não com esse Dia Nacional de Gastronomia. Não sei se podemos fazer um... Aliás, lembro-me da problemática do cardo no queijo e a necessidade de proteger esse produto, porque esse produto, no fundo, faz parte da tal forma específica de produzir um produto. No fundo, eram essas questões, e obviamente pedindo que nos façam chegar, e esse repto, para que as confrarias sejam muito mais do que bons encontros gastronómicos. Eu gosto muito de participar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a representação da Federação das Confrarias. Agradecer a exposição. Nós já tínhamos tido contacto com o documento que nos tinham enviado, que era o documento explicando aquilo que é a Federação e explicando um bocadinho de cada uma das confrarias e daquilo que é o trabalho que desenvolvem, que constitui a Federação, e depois do outro documento enquadrador relativamente à instituição do Dia Nacional da Gastronomia. Eu parece-me que daquilo que expôs acompanhamos as preocupações e aquilo que é a importância da gastronomia, desde logo porque aquilo que é a relação da gastronomia connosco e com os portugueses, eu não sei se é só com os portugueses, se calhar não é só com os portugueses, e acho que às vezes nós temos alguma tendência que não é muito boa de acharmos que aquilo que nós fazemos é o melhor de tudo. É bom em uma determinada perspectiva porque nos empenhamos naquilo que fazemos, mas depois esquecemos aquilo que os outros fazem e que às vezes pode ter tanta qualidade ou melhor, e depois vivemos numa redoma e por isso eu não sei se a nossa gastronomia é melhor, mas recordo-me sempre de um programa de rádio que havia, e ainda há, mas agora já não tem, mudou de jornalista e não tem esta abordagem, que era feito com imigrantes, e uma das perguntas sempre que era colocada é, o que é que sente mais saudades no nosso país? E a comida vinha quase sempre das primeiras coisas que vinha à frente, era a comida, como se, entretanto depois mudou de jornalista e agora essa questão já não é colocada, para muita pena minha, porque ia fazendo uma espécie de contabilidade relativamente a isso, e a larga maioria daqueles a quem lhe era perguntado diziam isso, a saudade da nossa gastronomia, da nossa comida. Aliás, até depois a relação que a comida tem, por exemplo, com os cheiros e com a importância que os cheiros têm na produção de memória, né? Que às vezes recordam-nos coisas que não sabemos muito bem de onde é que é, é uma coisa impressionante. Mas isto é a forma mais abstrata, né? de olhar a gastronomia de uma forma mais concreta. Eu considero que a forma como colocaram no documento que nos enviaram há tempos é muito interessante. A gastronomia enquanto tradição cultural, enquanto economia e enquanto promoção turística. E não tenho dúvida dessa importância. Nomeadamente enquanto economia, a possibilidade de valorização de produtos que não seriam muito valorizados dada a globalização que, por natureza, e a forma como o mundo evoluiu e a forma como se globalizou, eles poderiam não ter valor, mas a gastronomia dá-lhe um tratamento que os pode valorizar, e isso é muito importante. Por outro lado, a gastronomia pode ter esta componente que já foi aqui referida de levar pessoas aos territórios, de levar pessoas aos territórios, o saber fazer que ali existe e que e é importante. Só, aliás, conhecemos alguns exemplos em Portugal de que a gastronomia por si só atrai, e imagino que tenha um peso económico muito grande. Basta nos lembrar dos leitões da Bairrada, né, para perceber a importância que tem para atrair pessoas, e imagino que também tenha económico. Contudo, eu acho que, e queria fazer esta abordagem, um conjunto de ameaças que estão em cima da mesa e perceber se acompanham esta preocupação. Desde logo, entendo que o modelo económico que se tem vindo a instalar é, de certo modo, uma ameaça aqui a algumas destas matérias. E algumas das coisas já foram aqui referidas. Por exemplo, esta perspectiva de normalização das produções, de uma aposta grande na produção industrial e uma aposta quase exclusiva naquilo que é exportável, não é? Deixa de fora um conjunto de produtos que têm uma importância muito grande para a gastronomia. E estão a fazer outra coisa, estão a fazer normalização. E a importância da gastronomia é precisamente o fugir à normalização. Aliás, outro dos critérios, outra das perspectivas do governo é esta coisa do aumento de escala, aliás, referiu muito bem. Mas a perspectiva, por exemplo, na produção agrícola é a contrária, é aumentar a escala. E há coisas que têm que ser pequenas, que não, quer dizer, se aumentarmos a escala, estamos a destruí-las. Mas a verdade é esta, né? É que há uma perspectiva neste sentido, de aumentar a escala, o volume de produção. E eu julgo que isto pode ser uma ameaça, e transformar-nos e pôr-nos a fazer as coisas iguais aos outros é acabar com esta mais-valia de todos, que temos de ser diferentes. De ser diferentes, e na gastronomia isso é muito claro. Depois, esta questão da evolução, por exemplo, da produção agrícola, né, que tem uma relação muito forte com a gastronomia, também nos deixa muita preocupação. Há bocadinho falava-se no e o Helder trouxe aqui, o deputado Helder Amaral, perdão, trouxe a questão do cardo. Mas há outro problema associado. Por exemplo, há um conjunto de queijos certificados produzidos com leite de ovelha que são produzidos basicamente à conta de leite importado, porque nós não produzimos leite. Praticamente não produzimos leite em Portugal. O queijo na Serra da Estrela, o queijo em Serpa, o queijo em Nisa, uma parte dele considerável é produzida à custa de leite importado. Que medidas? Quer dizer, não tem havido até aqui, elas têm medidas no sentido contrário, de estimular esta produção. Ainda por cima, aqui não, nem faz muito sentido, porque nós temos o consumidor final, temos a capacidade de transformar o produto, já tivemos a produção daquela matéria-prima e hoje não temos. Não temos, porque houve evoluções políticas e opções políticas que foram nesse sentido, e isso também pode ser uma ameaça. Depois há uma questão que também me parece que pode não ser a mais adequada, é que a situação económica também tem aqui alguma relação. A situação económica e a dificuldade económica dos portugueses, da generalidade dos portugueses, leva a que privilegiem o preço à qualidade. E nós, quando estamos a falar em gastronomia e na gastronomia nacional, estamos a falar em qualidade, acima de tudo. E isto temo que possa ter aqui alguma dificuldade. Para além disso, há outra questão relacionada também com aquilo que é a situação económica e social do país, que é uma alteração de hábitos. Nós vimos isso, por exemplo, na restauração, quando discutimos a questão do IVA na restauração. E aquilo que muitas vezes é utilizado em termos de discurso político é que nós temos restaurantes a mais, ou que nós aqui no sul da Europa vamos muito a restaurantes e os outros no centro da Europa não vão. E isto é renegar aquilo que é um conjunto de hábitos, nomeadamente alimentares ou de socialização em torno de refeições, que nós temos e que é muito bom e que nos distancia dos outros e que os outros apreciam quando cá vêm, mas nós, às vezes, a tentação é acabar com eles e tornarmos iguais aos outros que vêm cá procurar.
E isso é também um problema, ou até a questão também, tanto esta questão da menos importância, ou até a questão dos horários de trabalho, a forma como é tratado. Eu estou aqui a colocar questões que parecem muito, muito esquisitas, ou de depois de uma abordagem política ou ideológica, mas que, na minha perspectiva, têm todas uma relação com esta matéria e que são ameaças e que acho que temos que olhar para elas, não as podemos negar sob perspectiva, depois de perdermos um conjunto de valores que temos, que são ancestrais, que foram sendo construídos e que se perderem depois dificilmente o recuperamos. É que nós também temos um bocadinho esta perspectiva neste momento. Este agora não é ligado com a gastronomia, mas é ligado com, por exemplo, temos este problema na investigação científica. Estamos a perder cultura de instituição, porque não foi feita uma renovação e não está a ser feita e não está a ser permitido que haja renovação, e então perdemos cultura de instituição. Deu o exemplo da investigação científica, mas há um conjunto alargado de estruturas, até de estruturas públicas, em que isso está a acontecer. E isso acontecer numa área como a gastronomia, de património imaterial, tem um peso grande e uma perda irreparável. E como já estou a falar há muito tempo e não era isso que eu queria, só dizer uma coisa. Relativamente aos dias, eu acho que, e o deputado Helder Amaral acabou por fazer alguma abordagem nesse sentido, que é isto só de decretar um dia é uma coisa muito curta, se ficar só por aí. Eu estava aqui a fazer um levantamento dos dias que existem. Procurei aqui um calendário. Dia da sanduíche, dia do sol, dia do engolidor de espadas, dia do pensador, dia da produção nacional. E eles, eu só fui ver assim uma pequena abordagem, e eles por si só significam muito pouco, se decretarmos só um dia. Aliás, tenho um exemplo. Procurei aqui outro exemplo, que foi o último dia que nós decidimos aqui na Assembleia da República, que foi o Dia Nacional do Peregrino. A decisão foi tomada o ano passado, em julho. Fui procurar nestes calendários, todos estão aqui disponíveis na internet, nenhum tem o Dia Nacional do Peregrino. Por isso, o dia por si só me parece muito curto. Se não houver outra questão, nomeadamente um trabalho importante que a Federação pode fazer em torno de um conjunto, ou de outra valorização e de outra chamada de atenção para umas matérias, quer dizer, não é pelo dia que se resolve. Né? Há N exemplos de que não, quer dizer, não funciona só assim, se não houver um trabalho. Aliás, até porque a Assembleia da República decide instituir um dia e depois não, e a partir daí não há um reflexo, não há uma consequência imediata. Mas não há uma consequência imediata. Ele não é assumido, por exemplo, nas opções de governo, no programa de governo, no respectivo ministério sobre a matéria. Por isso, não há uma consequência imediata deste dia. E por isso é esta cautela, se a apreciação for, decretamos aqui um dia nacional e isto resolve os problemas todos, por isso, ele tem este enquadramento em termos daquilo que é a sua validade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço as questões de todos os deputados e, de facto, como viu, já temos aqui alguns desafios que os interpelam para respostas que, no fundo, os seus deputados também afirmaram. A maior parte dos seus deputados reconhecem a importância, aliás, todos reconhecem a importância da gastronomia em termos do nosso património nacional, daquilo que é a nossa história, a capacidade de inovação, a própria, o reflexo das dificuldades socioeconómicas também estão refletidas em cada época na própria gastronomia que é produzida e que depois vai ficando, mas realmente o desafio que é e o significado que pode ter este Dia da Gastronomia Nacional e também o compromisso que é necessário existir por parte das entidades, nomeadamente de quem o propõe, para que esse Dia da Gastronomia Nacional Portuguesa seja um dia que leva à promoção, à divulgação dos nossos produtos, mas que marque também outro conjunto de iniciativas com propagação mais concreta, no fundo o que o Sr. Deputado também, Bruno João Ramos, acabou de referir. ouvir, foi no fundo a necessidade de um trabalho continuado com todos os agentes, inclusivamente com a Assembleia da República. Os outros senhores deputados também o evidenciaram, na necessidade de aquele acompanhamento relativamente às derrogações necessárias para depois não virmos chorar mais tarde de que o nosso produto foi ameaçado. Isso também foi referido pelos outros senhores deputados. Mas também já houve uma decisão que o próprio deputado Hélder Amaral reconheceu e lembrou, que também estava aqui na Assembleia nesta altura, de ter sido introduzido como um produto estratégico no nosso pente, a questão da gastronomia. E isto é algo que precisa de que haja atenções decorrentes desse próprio reconhecimento. Portanto, agradeço-lhes então e passo-vos de imediato a palavra. Faz favor.
Bom, antes de mais agradecer a visão global, não fazendo a publicidade a nenhum programa de rádio, mas é um bocadinho a visão global que apresentaram e no fundo também o promover um bocadinho agora a reflexão e a resposta da nossa parte. Eu gostava de começar por dizer que a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, e respondendo àquilo que é a Federação, agrega 80 confrarias, portanto estamos a falar de um universo talvez de 100, 110, agrega 80, é muito transversal ao país e temos que compreender que a Federação não será propriamente a panaceia, a instituição que vai favorecer a panaceia da resolução dos problemas económicos, culturais ou sociais do país, e portanto aquilo que nós nos propomos e dentro daquilo que foi a nossa apresentação e dentro daquilo que foram estes 3 anos de trabalho, aquilo que nos propomos é contribuir muito especificamente para a resolução de alguns problemas e sobretudo temos que também ter em conta, que acho que é importante dizer aqui, é que nós somos uma instituição sem fins lucrativos, portanto nós somos uma instituição associativa sem fins lucrativos, logo assente no voluntariado. Todos nós temos a nossa ocupação profissional, nós órgãos diretivos, nós confrades, todos nós temos a nossa ocupação profissional e depois procuramos naquilo que são os nossos tempos livres promover o desenvolvimento do nosso território através da gastronomia. Portanto, também para dar aqui uma ideia de que aquilo que nós propomos é trabalhar sempre em parceria com instituições públicas e privadas, favorecendo sempre o diálogo e a reciprocidade para que depois possamos ter resultados positivos no desenvolvimento daquilo que são os nossos territórios ou os territórios que representamos. Neste aspecto, eu gostava de dizer que a ideia de ter um dia da gastronomia portuguesa não se trata de termos um dia, aliás, essa é precisamente a nossa intenção, é contrariar essa ideia. Nós gostaríamos de que com o dia se pudesse lembrar a importância da gastronomia, não só a nível económico, cultural, histórico, social, religioso até, portanto, nós queremos turístico, fazendo aqui um bocadinho a diferença entre o turístico e o económico, porque poderemos estar a falar de coisas muito diferentes, e aquilo que nós queremos é valorizar a gastronomia e promover as parcerias para que nesse dia possa haver um pouco a reflexão e obviamente a concretização de iniciativas que favoreçam a valorização da nossa gastronomia enquanto essa transversalidade que eu já referi. Ora, isto significa que se calhar num primeiro ano muito mais vai ser a reflexão do que a concretização, mas eu aproveito já para pôr em cima da mesa aquilo que será a nossa intenção se o dia for aprovado. Nós queremos trabalhar com a restauração. As nossas ementas, as ementas dos restaurantes, não têm gastronomia portuguesa, têm gastronomia pseudo-típica portuguesa, têm ementas retiradas e quase copiadas de ementas estrangeiras, porque é tudo muito bom com champignons e, portanto, não falta em nenhuma ementa essa designação. Falta muito nas nossas ementas os vinhos regionais. Eles, muitas vezes, nós estamos no Norte e estamos a beber vinho alentejano e estamos no Minho e estamos a beber um vinho do Douro. Ora bem, no Minho há que promover o vinho verde e, se calhar, no Alentejo há que promover o vinho alentejano. Portanto, Portanto, só com os restaurantes nós temos muito trabalho a fazer. Existem algumas associações representativas da restauração em Portugal e nós queremos trabalhar com eles para que nesse dia, pelo menos, cada um dos restaurantes assuma colocar uma ementa regional. E aqui queria lembrar que as confrarias de facto são muito mais do que organizações de festas. De facto são, não só pelo trabalho que eu apresentei, mas também porque recuperaram muitas receitas e dou o exemplo, ainda no passado fim de semana, estive em Marco de Canaveses, onde o anho assado com arroz de forno estava perdido. Não se fazia, não fazia parte, toda a gente falava dele porque comiam nas festas, porque comiam nos casamentos, porque comiam ao domingo, era a refeição de domingo das famílias dos marcoenses, mas ninguém mais comia, porque chegava-se a um restaurante e tinha-se os chapinhões, mas o anho assado não estava lá. Essa confraria conseguiu instituir a rota do anho assado com arroz de forno, que está perfeitamente limitada. Há um conjunto de 11 restaurantes que assumiram que num fim de semana, e é dividido, têm sempre esse prato disponível a preços mais acessíveis, portanto, procurando fazer até a conjugação daquilo que é a gastronomia com os vinhos verdes. E por isso, nós aqui, só na restauração, temos muito a fazer. Porque quando nós estamos a falar, por exemplo, da gastronomia enquanto produto turístico, temos que perceber que o turista, e eu concordo em pleno, a nossa restauração e os nossos produtos gastronómicos não são tanto para massificar, não é tanto para exportar, mas é mais para trazer cá. Até porque hoje o turista quer ver o produto, quer comer o produto, mas quer ver como é que o produto se faz. Não é? Isso é o turismo gastronómico, está muito em voga. Eu pertenço a uma confraria que faz isso todos os dias. Ainda hoje recebi um grupo na minha localidade e mostrei-lhes como é que se fazia o produto e as pessoas já me disseram que querem lá ir outra vez com outro grupo. Portanto, isso é que é favorecer o desenvolvimento do território. E, portanto, quando um turista vem, não quer encontrar um vinho verde no Alentejo nem um vinho alentejano no Minho, mas quer chegar a uma das localidades, encontrar a gastronomia típica e saber que encontra mesmo a gastronomia e não qualquer coisa que se aproxima ou que está muito longe de o ser. Só com a restauração temos muito a fazer. Com as escolas, quais são as ementas das nossas escolas hoje em dia? De quem é a culpa das ementas serem como são? Toda a gente lava as mãos, a responsabilidade pode ser atirada, eu sou mãe de duas crianças, a responsabilidade pode ser atirada para uns, para outros, mas a verdade é que a gastronomia típica, porque é muito pesada, porque é muito calórica, porque dá muito trabalho, porque, enfim, muita coisa não se faz. Mas depois, deixou de haver diversidade nas ementas escolares, deixou de haver diversidade nas mesas dos portugueses, todos nós comemos os mesmos produtos, os mesmos vegetais, as mesmas carnes, não se muda daquele ritual porque é o que o supermercado oferece, porque não olhar a outros produtos, porque não perceber o que é o xíxaro, porque não perceber o que é a abóbora. Nós temos confrarias que fazem isso. Produtos que estavam perfeitamente desarredados da mesa dos portugueses e que hoje em dia nós comemos um pãozinho de abóbora e deliciamos-nos com aquilo. Nós comemos um xíxaro com ensalçado e achamos isto é bom, isto até é bom e eu não sabia que isto existia, isto é diversidade alimentar. Por que não haver essa diversidade nesse dia nas escolas? Por exemplo, por que não, em vez de darem sopas e papas às pessoas que estão nos centros de dia, dar-lhes a oportunidade de ter uma refeição que as faz lembrar o tempo quando elas eram novas e iam, por exemplo, aos arraiais? É uma maneira de fazer também viver as instituições, de fazer viver as pessoas, de as recuar no tempo, de as fazer recuar no tempo e, quiçá, quem sabe, dar-lhes um bocadinho mais de espírito e de ânimo. Por isso, a gastronomia portuguesa, na verdade, está completamente desarredada. As câmaras municipais, algumas, esforçam-se por encontrar produtos que simbolizam a região. E há muitos exemplos, quem anda pelas confrarias conhece imensos exemplos de câmaras municipais que procuram descobrir determinados produtos gastronómicos como produtos turísticos. Depois temos outras câmaras municipais que nem sequer valorizam. Pode-se fazer rotas integradas. Este mapa mostra isso. Este mapa mostra precisamente isso. Nós só temos é que acreditar que a diversidade pode resultar numa unidade. Este mapa, visto mais concretamente, pode nos sugerir a criação de rotas não só criadas com base naquilo que é o produto. E estamos a falar, por exemplo, um exemplo será o pão de ló, que vai desde o norte, vem até ao sul, com formatos muito diferentes. Pode ser criada uma rota com base num elemento físico, os rios, era ótimo se os municípios soubessem trabalhar uns com os outros, em vez de andarem todos a fazer a sua feira, se pudessem trabalhar em conjunto, nós teríamos rotas fascinantes através dos rios, através das montanhas, do litoral, etc. E poderemos ainda pensar na gastronomia enquanto que simboliza uma região que pode favorecer a visita sistemática ao longo de vários produtos que vão sendo produzidos ao longo do ano. Trás-os-Montes é um bom exemplo disso, porque nós temos o mel, nós temos a carne, enfim, nós temos ali um conjunto de produtos que ao longo do ano vão permitindo fazer essa visita. Porque não as câmaras municipais nesse dia trabalharem, até porque agora temos as comunidades intermunicipais, fazerem ao nível das comunidades intermunicipais, poderem fazer algo diferente. Porque não, independentemente do turismo e da gastronomia ser considerada um produto estratégico, porque não as entidades de turismo darem maior relevo à gastronomia? Ainda é muito pobre aquilo que é feito. É muito pobre aquilo que é feito. A valorização da gastronomia ainda passa mais como produto complementar do que propriamente estratégico, e a verdade é que é preciso inverter. Por isso, esse dia, numa primeira abordagem, com certeza que, e numa primeira edição, talvez possa passar mais pela reflexão, mas nós temos esse compromisso, até porque para nós não é criar um dia, para nós não é deixar a marca da Federação associada a esse dia, porque isso não nos interessa. Para nós interessa mesmo é concretizar, é fazer entender que através da gastronomia nós poderemos também fazer a afirmação da identidade nacional. Eu estava aqui a ver nas minhas notas para ver se tinha respondido a todas as pessoas. E há aqui uma questão que o Sr. Deputado levantou do CDS que eu gostava de dizer.
Como? Das divulgações.
Sim, é muito importante que se perceba que, e eu estou muito ligada a um produto IGP e sinto isso na pele, mas também acho que é preciso refletir seriamente sobre isso, e não serão as confrarias podem ser um elemento parceiro. Aliás, é bom perceber isto, nós somos parceiros. Sozinhos nós não podemos fazer nada, até porque nós não fazemos disto atividade de vida, não é? Isto é um hobby, isto é uma distração que nos dá muito trabalho, mas nós temos que perceber que todas essas questões que colocou serão questões que devem ser colocadas às associações de produtores. E depois, na minha opinião, e isso já extravasa um bocadinho o âmbito do Dia Nacional da Gastronomia, mas nós temos que perceber que há muitos problemas com os produtos tradicionais portugueses, muitos mesmo. Nós estamos nós corremos o risco de perder metade deles. Nós corremos o risco de nem sequer quererem fazer processos de certificação, como é vulgarmente chamado. E é bom que estas questões sejam discutidas, mas sejam discutidas de frente, porque na verdade, a maioria dos produtores acha que são processos que não servem absolutamente para nada, só prejudicam os produtores. Nós vivemos uma fase difícil, que foi quando a ASAI investiu seriamente na eliminação de tudo o que fosse traço tradicional, e isso foi muito negativo. Obviamente que se conseguiu fazer um trabalho bom em contrariar essa tendência, mas a verdade é que mais importante do que isso, mais importante do que olhar a ASAI, mais importante do que olhar a questão das derrogações, mais importante do que olhar a questão do cardo, mais importante do que estarmos aqui a discutir se toda a gastronomia vai ficar incluída ou não, mais importante do que tudo isso é preciso percebermos o que é a nossa gastronomia. Para percebermos o que é a nossa gastronomia, estamos nós a fazer um inventário, ou pelo menos estamos a tentar. Mais uma vez digo, está a ser feito com associações de produtores, onde não há confrarias, com câmaras municipais, com confrarias, que nos primeiro temos que classificar. E é por isso que eu acho que esse é um trabalho silencioso, aliás, quase que ninguém dá por ele, mas a verdade é que ele está, todos os dias, está a acumular informação. E essa informação vai ser importantíssima para quê? Vai ser importantíssima para um dia destes nós podermos caracterizar e classificar esses produtos gastronómicos, esses produtos tradicionais associados à gastronomia. E tendo em conta que isto vem no seguimento de uma colaboração com a Direção-Geral da Agricultura, e muito me satisfaz se a intenção final for conseguida, que é conseguirmos a classificação do produto tradicional português. Se nós conseguirmos isso, estamos a proteger, se calhar, muito mais do que se protege como IGP ou como a DOP, porque trabalhar com as DOPs e IGPs mostra-nos as suas fragilidades, elas são enormes, são imensas, e permite-nos, se calhar, promover a adesão muito mais fácil da integração daquilo que é a nossa gastronomia dentro dos produtos protegidos nacionais. Gostaria de terminar, gostaria de dizer que, obviamente, e também já referi isso, que nós não poderemos pôr em cima da mesa todas as questões que foram aqui abordadas, porque não é do nosso âmbito, nós temos que ter essa consciência, nós não poderemos discutir aqui questões ligadas à legislação laboral, não nos prendemos, assim como também não discutimos a questão do IVA, da taxa do IVA. Não é essa a nossa função. A nossa função, nós somos associações sem fins lucrativos, não ligados à restauração, não ligados à produção, muitas vezes, e, portanto, nós não temos que estar a defender. Quem tem que fazer essa defesa, quem tem que fazer essa luta, são as instituições em causa. Mas, obviamente, que nos preocupa algumas das questões que apresentaram, e nomeadamente a questão das ameaças, que foram sugeridas pelo Sr. Deputado do PCP, e, obviamente, que nos preocupam, embora nós sintamos que não somos nós que teremos o poder para as resolver. No entanto, e não obstante, consideramos que fazer esse debate, fazer essa reflexão, poder pôr essas questões em cima da mesa no Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa é uma maneira de contribuirmos para alertar consciências. E a verdade, não tenho consciência disso, porque há 3 anos, quando nós chegámos à Federação, o que é que era o produto gastronómico, o que era a gastronomia, o que era a confraria? Foi feito um trabalho, mais uma vez, silencioso, de muitas deslocações, de muita parceria, mas a verdade é que hoje em dia já se começa a tornar palpável. E é muito gratificante para nós percebemos que alguém que nos visita nas nossas terras vem porque leu uma crítica de um blogger estrangeiro que veio a Portugal, que nos visitou e que adorou. Que alguém que me disse, vi os pastéis de Tentúgal, vi a fogaça da feira, vi o queijo Serra da Estrela quando ia a viajar para Londres. E quando vi aquilo, apeteceu-me chegar a Portugal e ir logo comprar um queijo Serra da Estrela. Isso é que é importante. É trabalho que nós estamos a fazer, é trabalho que nós queremos continuar a fazer, se nos deixarem, obviamente, porque também nós somos eleitos, não é? É bom ter isso em conta. Mas consideramos que a memória do palato, a memória do palato é importantíssima. Ataca-nos a todos e temos consciência que, se nós soubermos prender as pessoas pela via gastronómica, também estamos, mais uma vez digo, a fazer a afirmação do país. E é muito importante, porque não interessa, fala-se muito da promoção de Portugal lá fora, tendo um produto base, como os espanhóis têm as tapas, como os italianos têm a pizza e por aí adiante. Porquê é que nós estamos tão centrados em descobrir um produto que nos represente? É um verdadeiro absurdo. Vamos inverter a estratégia. Só temos que inverter a estratégia. E aí, se calhar, ganhamos muito mais, porque estamos a trazer as pessoas cá e estamos a mostrar a riqueza atlântica, que é riquíssima, associada à extensa costa que nós temos, a riqueza da dieta continental, que não esquecemos das inúmeras raças que nós temos portuguesas, que estão certificadas, que estão ali, e depois, claro, a dieta mediterrânica, que é a mais conhecida. Mas não nos podemos esquecer que a gastronomia portuguesa é a súmula destas três. E isto, como disse bem, a geografia faz os sabores, faz os homens, faz a gastronomia, com toda a certeza. Espero ter respondido. Se não respondi a tudo, estarei disposta.
Posso dar uma...
A data. Em relação à data, como já tivemos a oportunidade de falar, eu acho que, ou achamos que, a primeira semana de maio será a mais oportuna, porque maio tem muito a ver com a celebração da natureza. Isto desde os antigos. E quando falamos dos antigos, estamos a falar dos povos pré-cristãos, quando ainda não existia cristianismo, os povos celebravam sempre a alimentação, a fertilidade, davam as primícias eram dadas nesta altura, dava-se o melhor aos deuses para, na vontade e na ânsia de receber mais. Por isso, para que não, como mês de maio é também mês de Fátima, para não entrar depois na questão religiosa, achamos que a primeira quarta-feira, porquê? Para envolver todas as entidades. Porque nós queremos, esqueci-me de referir, os transportes públicos, a TAP nesse dia a servir ementas regionais com um acompanhamento de informação sobre essa gastronomia, a CP a ter uma outra apresentação e não nos apresentar os pacotes de batatas fritas ou os queques que já estão empacotados. Temos tanto para trabalhar que a primeira quarta-feira de maio parece muito bem.
Posso só fazer uma
Sim.
Deixem-me só fazer uma adenda, por favor. Muito breve, muito breve. Rui Amorim, Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, e tive a honra de poder aceitar este convite que me foi dirigido para integrar a vice-presidência da Federação. Gostaria apenas de deixar aqui duas ou três ideias. Nós há 500 anos inventámos a internet, nós portugueses, com os descobrimentos. E ao fazermos isto começámos um fenómeno que hoje está muito em voga, que é o fenómeno da globalização. Esta globalização veio perigar, ou não, depende de todos nós, veio perigar ou não os países serem tão ou mais genuínos e poderem, por isso, serem tão ou mais atraentes para ser visitados, não só por turistas estrangeiros, mas também por turistas nacionais. Gostava também de frisar que os senhores deputados sabem isso muito melhor do que nós. O turismo mudou também, mudou nos últimos 20 anos de forma radical. Antigamente nós éramos turistas de mapas na mão e muitas vezes íamos à experiência de qualquer coisa, porque íamos já, e nem sabíamos muito bem o que íamos encontrar. Sabíamos que em Lisboa havia uns monumentos bonitos, noutros pontos do globo também uns quantos, e íamos lá tirar as fotografias típicas da praxe. Hoje em dia nós somos turistas de smartphone, em que muitas vezes percorremos já com os sítios identificados como spot dentro das nossas ferramentas de passeio turístico. Vamos à procura de experiências, mas não no desconhecido, mas vamos à procura de experiências genuínas, genuínas nacionais, genuínas locais. E eu com isto volto a fazer então o ponto para a gastronomia. A gastronomia é uma das maiores identidades que Portugal tem enquanto país. E como tal, ainda por cima, isso está provado, conhecem também esses dados melhor do que eu, certamente, o turismo gastronómico a par com o turismo religioso. Estes dois tipos de turismo são os mais rentáveis, são aqueles que mais receita gerem, são aqueles que conseguem captar mais moeda e mais riqueza. Por isso, exportar não é só produzir e vender para enviar para fora. Exportar é também trazer cá dentro, para os turistas virem cá dentro, para os nossos turistas internos passearem cá dentro. Gostava apenas também de deixar aqui, em jeito de devolução, sendo certo que estamos absolutamente disponíveis, enquanto um dos players fundamentais para a promoção do turismo, devolver o repto que nos foi lançado de termos mais iniciativas e de fazermos mais pela gastronomia portuguesa. Conforme foi dito, já foram elencadas várias atividades da Federação, mas as próprias confrarias, elas mesmas, individualmente, e agora baixando e deixando esta visão mais macro, as próprias confrarias têm feito muito, mas muito, mas muito mais nos últimos anos do que apenas aqueles encontros que as tornaram mais conhecidas. E deixo aqui dois ou três exemplos. Por exemplo, no caso da minha confraria, lançou-se um cartão confrade. O cartão confrade, quando os confrades dos ovos moles de Aveiro compram ovos moles, têm desconto, mas o desconto não é para os confrades. O desconto fica em caixa nos produtores aderentes, fica em caixa e depois, no final do ano, é doado a instituições de solidariedade social. Temos também, envolvemos aqui vários chefes também nas iniciativas, quer da Federação, quer das confrarias, chefes que criaram sobremesas oficiais, pratos oficiais, sempre com base naquilo que são as receitas e os produtos tradicionais. Lançamento de obras literárias ou técnicas, com públicos e targets distintos. Uns, para, sendo mais técnicos, até para fazer permanecer os patrimónios, os outros para irmos junto dos mais novos, que são aqueles que se calhar os mais, agora usando a palavra, mais vítimas deste efeito da globalização, porque vendo aquilo que se faz muito nos Estados Unidos e também no resto do mundo, por vezes não conhecem aquilo que é tradicionalmente deles. Por isso, só apenas para terminar, deixar esta ideia que a Federação é a voz de mais de 80 confrarias, de milhares de confrades, que, tal como nós, são altíssimamente bem remunerados. Há pouco falava-se aqui, o Sr. Deputado falou na complexidade versus o ser interessante gerir uma federação, esta federação em particular. Esta federação é gerida por paixão, as confrarias são assim geridas, só assim é que elas funcionam, e nós entendemos que também as entidades governamentais podem olhar para nós como parceiros privilegiados, no sentido de ajudar a levar a bom porto o nosso país enquanto marca gastronómica. Muito obrigado.
Obrigada, queria agradecer-vos de certa maneira também esta audição no Grupo de Trabalho de Turismo que está integrado na Comissão da Economia, e o facto de esta mesma audição ter sido transmitida é também uma forma de as vossas mensagens chegarem, digamos, mais longe, e de não só o vosso trabalho como a importância que a própria Assembleia da República, que nós reconhecemos ao vosso trabalho. E também gostaria de vos dizer que o facto de terem dito que realmente a afirmação do país e a identidade do país está muito naquilo que é a nossa gastronomia, que tem o reconhecimento de todos os deputados, que também hoje aqui os partidos políticos que aqui exprimiram isso mesmo. Gostaria de vos dizer, para não deixarem de fazer os alertas, embora tenham feito muito bem o enquadramento do que é a vossa atividade, mas as ameaças que possam estar, digamos, que sejam, no fundo, presentes para essa própria gastronomia, também devem ser por vós identificadas, e têm com certeza na Assembleia da República um parceiro, a porta aberta. Sobretudo, eu posso falar em nome do Grupo de Trabalho de Turismo, porque, de facto, o turismo é exportações, e quando nós também conseguimos que, mesmo em termos de mercado interno, essas deslocações se façam, também estamos muitas das vezes a promover substituição de importações, ou seja, as pessoas também deixam de ir lá para fora e ficam cá dentro, no fundo, e têm a grande capacidade de desenvolvimento, promoção de desenvolvimento local. Portanto, a questão do inventário, como viram também, estas questões ficou patente que são transversais a outras atividades, à agricultura, à educação e por aí fora, mas nós também somos deputados, estamos integrados, muitos de nós, noutras comissões. Portanto, deixar-vos isto, e de facto aquela nota que eu no outro dia vi numa pessoa, um empresário espanhol, que dizia que gostaria de vir a Portugal e fazendo um circuito que fosse definido pelos pontos, digamos, sugestões de gastronomia, e assim pudesse conhecer o país. Portanto, isso diz tudo também das próprias motivações ligadas às experiências, as experiências que hoje em dia são o motor da deslocação dos turistas, como bem sabemos. Portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho e portanto, todo o incentivo e apoio para o que nós pudermos fazer dentro do Grupo de Trabalho de Turismo. Muito obrigada. Nós temos um segundo ponto, mas eu já sei, dado o adiantado da hora, eu já percebi, esse segundo ponto vai ficar para uma próxima reunião, acho que estão todos de acordo, não é? Eu vou marcar uma reunião na próxima semana e depois poderemos eventualmente... Hã? Sim, está bem. Está bem? Eu se calhar marcarei pelas 2 da tarde, porque assim será mais fácil